acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Voltamos para mais uma edição do programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E hoje vamos ouvir uma parte muito interessante de Florianópolis sobre as tradições, a cultura da capital, dessa faixa importante do litoral catarinense. Vamos falar de samba, vamos falar de carnaval. Convidamos Joel Brígido da Costa Júnior, que é presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, a Liesf, para nos falar a respeito da Liga, das escolas. Como é que se desenvolve o trabalho atualmente? Até porque nós estamos vindo aí de dois carnavais, um que não teve desfile e o outro que voltou com o desfile. Uma satisfação muito grande receber aqui o presidente da Liga. Bom dia.
Bom dia, satisfação é nossa. Bom dia, Valmir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alesc. É exatamente isso. Importantíssimo momento para o nosso carnaval, momento de um marco, assim como aconteceu na década de 90 no Rio de Janeiro, na profissionalização do carnaval para a Liga das Escolas de Samba. Está acontecendo nesse momento em Florianópolis essa tentativa de profissionalizar o carnaval e para que cada vez menos essa festa tão conceituada, tão culturalmente falando, importante para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, dependa cada vez menos do poder público e que aconteça graças à organização dela própria, com seus dirigentes e a sua organização.
Você encontrou, Joel, à frente da Liga, você encontrou alguma resistência para quebrar esse paradigma? Porque se notava que as escolas ficavam com o pires na mão, buscando recurso dos poderes, seja o municipal, estadual, federal, dos executivos dos governos. Quebrar o paradigma, passar por uma profissionalização, por uma privatização, encontrou resistência nesse aspecto?
Eu acho que se fosse antes de 2012, eu não tenho dúvida que essa resistência ela teria, né? Até mesmo porque já é uma situação que vem sendo levada dessa maneira há anos e anos. Só que em 2013 nós tivemos um carnaval cancelado. Isso abalou todas as comunidades do samba, as escolas que estavam já preparadas para isso. Uma situação política que não pertencia a esse assunto, às escolas de samba, que trabalham com samba, com trabalho. E isso de lá para cá houve uma certa preocupação em que isso não se repetisse mais. Então, dia 30 de abril, eu tive a honra de ser eleito presidente da Liga das Escolas de Samba com 65% dos votos, isso é importante frisar. Então, as escolas me apoiaram para que realmente a gente possa estar mudando esse quadro tão triste do nosso carnaval, que é essa indefinição. Hoje as pessoas me perguntam na rua, e aí, vai ter carnaval? Não vai ter? Isso a gente não faz, essa pergunta a gente não faz para o Rio de Janeiro, né? Vai ter carnaval no Rio de Janeiro esse ano? Isso já é automático, vai ter sim. Então em Florianópolis também, tá? Estou protocolando hoje na Prefeitura de Florianópolis o pedido para a Prefeitura Municipal para que passe para a Liga das Escolas de Samba, Passarela do Samba, por um período de 90 dias que antecede o carnaval, para que a gente possa se organizar junto com a iniciativa privada, de poder oferecer um plano de trabalho, para que realmente a gente possa nos organizar e organizar e realizar o maior espetáculo dessa cidade, eu não tenho dúvida disso.
Agora, Joel, claro que eu não estou na pele do presidente da Liga. Então é muito fácil falar quando a gente não está na pele, a gente chega, vai falando, né?
Certo.
Mas me parece que há males que vêm para bem. De repente, esse problema, essas indecisões políticas, né? Para o carnaval, se vai ter ou não o desfile das escolas, faz com que a Liga e com o segmento comece a repensar para fazer sua vida própria. Você não pensa assim?
Eu concordo. Poderia ser menos traumático, né?
Sim, sim. O problema é sério. Sim.
Mas eu concordo que realmente foi principalmente o cancelamento do carnaval fez os dirigentes das escolas de samba e as suas comunidades repensarem muito o futuro.
Acordaram?
Acordaram. Já estavam acostumados a um círculo vicioso de como você falou muito bem, pires na mão aguardando a manifestação do poder público. E o poder público é notório isso. Só pensa em carnaval a hora que acaba o Réveillon. Virou o Réveillon, se pensa o quê? Vem o Natal, Réveillon, carnaval. Então não se faz um planejamento em um ano. E escola de samba hoje são 3 mil componentes, são enredos que são colocados na avenida. Dependendo do enredo, tem que se viajar ao local que está sendo contado, ou a história, ou o personagem. Isso mobiliza um trabalho muito grande e não dá mais para fazer de forma amadora, só profissionalizando. Isso as escolas já entenderam e agora nós estamos com essa proposta de renovação e uma nova proposta de trabalho para a Liga das Escolas de Samba.
Até porque há um detalhe também, é importante reforçar o trabalho da Liga, das Escolas de Samba, do Carnaval de Florianópolis, porque quem mora em Florianópolis, em Santa Catarina, e faz uma viagem para Fortaleza, para Recife, para Maceió, vai no Nordeste brasileiro, no Norte brasileiro, sabe o quão é querido, o quanto é querida, como é representativa, como é significativa esta denominação da cidade de Florianópolis. E é naquele momento, fazendo uma viagem, que a pessoa pode sentir como é amada a nossa terra, Florianópolis. Então tem que caprichar o carnaval aqui, que é uma coisa que está na história. Se fracassar o nosso carnaval aqui, nós vamos perdendo uma referência. Eu acho que isso também está no sentimento da escola de samba, né?
Tá perfeita essa visão, Vomir. Eu vou mais além. Você imagina que no meio da Amazônia, uma ilha, que hoje, eu acredito que dia 9, poucas semanas aí, vai estar sediando a festa do boi garantido e caprichoso.
Sim.
Que movimenta hoje milhares de pessoas. Existem pacotes hoje internacionais para ver o festival. Se conseguiram se organizar, é o único lugar no mundo onde a Coca-Cola muda a sua logomarca de cor, porque o garantido não usa vermelho e o outro não usa azul. Então, e patrocina os dois bois. São investimento para cada boi de 12 milhões de reais. E nós estamos na capital do estado, agora considerado pela revista inglesa as mulheres mais bonitas do mundo. E nós estamos com dificuldade de viabilizar um carnaval. Então acho que isso realmente nos envergonha nesse sentido. Então dá para fazer o carnaval, nós temos um grande evento, o nosso povo é maravilhoso, adora isso, faz parte da nossa história. Nós temos a Protegidos da Princesa, que é uma das escolas mais antigas do país, que tem mais títulos junto com a Portela no Brasil, isso é importante frisar. E nós temos uma cultura que sim, tem que ser respeitada, tem que ser mantida e preservada. É isso que nós estamos fazendo com essa nova equipe de trabalho, visando o carnaval profissional.
Bom, na faixa dos 10 meses para a realização do próximo carnaval, eu entendo, Joel, que não há tempo de fechar, oficializar as parcerias e definir oficialmente todo um roteiro da vida da Liga com referência às escolas de samba. Então, vamos por parte. Os preparativos para o próximo carnaval já estão andando.
As escolas, dentro das suas limitações, que compete a pesquisa, a tema, a escolher o tema do enredo, organização de equipe, isso já está acontecendo.
Sim.
Isso já está acontecendo. Situações que dependem direto de recurso estão aguardando essa mobilização da Liga junto com os patrocinadores, agora da iniciativa privada e também de âmbito municipal e estadual, para poder realmente ir a campo, trabalhar, abrir o barracão, começar a montar a equipe de trabalho para os ateliês de fantasias. Isso é o segundo passo. Já está atrasado. Nós temos que correr contra o tempo. O ideal é, acabando o carnaval, 30 dias de recesso para todo mundo, começa os trabalhos. É assim que funciona no Rio de Janeiro, é assim que funciona em São Paulo, e aqui não pode ser diferente.
Mas a presidência da Liga, eu tenho a impressão que quando termina o último desfile, já começa o próximo carnaval, que é acompanhando a repercussão, o que aconteceu de bom, de errado, e já conectando algumas ideias, isso já no primeiro dia, né?
Na verdade, a Liga antes de terminar o carnaval, já está sendo conversado, negociado, encaminhado o carnaval do ano seguinte. Por quê? Porque as empresas, tem várias indústrias, várias empresas, que o foco, o investimento maior é no período do carnaval. As empresas de bebida são exemplos disso. Então, nós já estamos tendo essa conversa até para 2016, veja só. Então, isso mostra a importância do nosso evento. como é importante, como é valorizado. Nós, que até esse momento não estávamos valorizando isso. Então, acredito que com essa nova gestão, com essa equipe que está sendo montada, nós vamos conseguir, se Deus quiser, angariar fundos da iniciativa privada para tornar o nosso carnaval autossustentável.
E fazer com que seja uma data e um evento, o Carnaval de Florianópolis, sempre algo constado nos anais e nos livros do segmento turístico, cultural, histórico de Florianópolis e de Santa Catarina, permanentemente, né?
Exatamente, porque nós não podemos estar na terra do já teve, né? Já pensou? Ah, o carnaval, pô, já teve carnaval nessa cidade. Até foi uma solicitação nossa para a Câmara de Vereadores que implantasse um projeto de lei decretando o desfile das escolas de samba patrimônio cultural do município. Isso é importante. Só para vocês terem ideia, o Bloco Berbigão do Boca é patrimônio cultural do município. E o desfile das escolas de samba não são. Não estou fazendo essa comparação, mas é importante frisar que o nosso desfile tem um valor muito grande para a nossa sociedade. Né? Nós temos, eu estava até lembrando agora, esse ano de 2014, fazem 10 anos que o saudoso Aldírio Simões não deixou. Então, ele foi um grande guerreiro nesse resgate cultural da cultura local, né? Do Manezinho. E a gente tem que seguir os exemplos dele de realmente resgatar com unhas e dentes a nossa cultura, porque se a gente não fizer isso, ninguém mais vai fazer, não.
Bom, vamos a um pequeno intervalo. Estamos ouvindo aqui o Joel Brígido da Costa Júnior, que é presidente da Liga das Escolas de Sambas de Florianópolis. Nós voltamos em seguida para abordar o Carnaval de Florianópolis, a sua importância no contexto tanto estadual quanto nacional. Voltamos em seguida.
Entrevista.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista.
Bom, voltamos com o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa e estamos aqui ouvindo o Joel Brígido da Costa Júnior, que é presidente da Liga das Escolas de Sambas de Florianópolis. Agora, Joel, é preciso que as escolas, elas ganhem assim notoriedade, a Liga também, sejam bastante divulgadas. Você falou recentemente aqui sobre a questão do Bloco Berbigão do Boca. E eu me lembro que quando estive em Recife, só para citar um exemplo, que se embarcava num ônibus para fazer city tour, lá vinha guia falando de Olinda, falando da ponte do rio Capibaribe, falando lá da Ilha do Retiro, dos locais onde tinha o futebol, do esporte, do Santa Cruz e também do Náutico, e dava muita ênfase para o Galo da Madrugada, que é o maior considerado, segundo os pernambucanos, o maior bloco carnavalesco que existe no mundo. Então é preciso também, eu entendo, que a divulgação máxima do nosso turismo, os nossos guias, as nossas fontes de recepções, divulgue sempre o nosso carnaval. Então a Liga também tem que trabalhar também nesse foco, né?
Eu não tenho dúvida. E não é o bloco do Galo da Madrugada, ele não é considerado pelo povo de Recife o maior bloco do mundo, não. É pelo Guinness Book mesmo.
Pois é.
É mais de 1 milhão de foliões, tá? Isso é importante, a organização deles, isso é tradição. E eu acredito que ali tem uma raiz muito forte, uma organização muito forte. Para você ter ideia do nosso desafio, Valmir, que nós estamos agora com essa... Daqui temos 3 anos de desafio. O nosso querido Carnaval de Florianópolis, hoje, a nossa história... Tá? o Museu do Carnaval, que tínhamos há 10 anos atrás, está hoje ensacado na Concap, no depósito da Concap. Está lá anos e anos lá. Então essa é a nossa história. Então, só pelo o exemplo de como a gente cuida da nossa história, a gente já vai pensar o que os desafios a gente tem para o futuro. Então isso tem que ser resgatado, nós temos que organizar o nosso Museu do Carnaval, sim, para o turista poder vir conhecer um pouco da nossa história, entendeu? Isso tem que estar aqui na Passarela do Samba, que é o nosso território, é a nossa raiz. Isso é turismo. Isso é, de fato, realizar o turismo. Porque eu acredito que nós estamos ainda na cidade engatinhando, né? Se fala muito dessa situação turística, mas é 2014, a ilha ainda está engatinhando com relação ao turismo. Então nós estamos ainda fazendo um trabalho de resgate, um trabalho de arrumar a casa para poder seguir um futuro mais brilhante aí com referência à nossa festa.
E existe um plano, existe alguma negociação para que as escolas elas não se apresentem só no carnaval? Em outros eventos, por exemplo, daqui a pouco tem aí... Levar, de repente, essa escola para se apresentar um dia, parte da escola, não todo, mas parte, um pequeno bloco da escola para se apresentar, por exemplo, dar uma passada pela Marejada, de repente fazer alguma coisa, dar uma passada pela Oktoberfest, de repente dar uma passada... Eu posso até estar dizendo uma loucura, mas eu acho que sair um pouco da capital e aqui nos eventos que acontecem aqui na capital... Fazer com que essas escolas se apresentem, claro, em menor número, mas se apresentando para ter vida o ano inteiro, não ficar restrito àqueles ensaios pré e no dia do carnaval.
Não tenha dúvida. Isso já acontece muito com as baterias shows das escolas de samba. A gente, sim, não conhece, não é muito divulgado, mas as escolas de samba têm hoje, todas elas, tá? Tem um grupo show das escolas onde se apresentam em formaturas, em festas, em eventos pelo estado todo. E isso, por incrível que pareça, já tem uma agenda que completa já o ano, tá? As escolas, acabei de ver uma postagem essa semana da Protegidos da Princesa se apresentando com a bateria show em... Nós estamos em maio, então só para você ter ideia. Isso tem, mas com esse intuito de divulgar, eu acredito que é um plano maior de divulgação turística da nossa cultura e do nosso evento local. Eu acredito que seja o caminho também. Divulgar em outros eventos, em outras cidades, em forma de divulgação mesmo. Né, essa troca, né? Ou trazer também o pessoal da Oktoberfest para cá, para se apresentar aqui, com bandas típicas. Eu acho que essa riqueza do nosso estado nos permite isso, né?
Perfeito. Agora, daqui para frente, qual é o teu plano na Liga sobre a sobrevivência das escolas, da Liga e das escolas de samba de Florianópolis? Você falou muito bem que vai buscar parcerias para tornar um sistema privado, tornar as escolas com a sua vida própria, profissionalizá-las. Como é que funciona? Porque, na verdade, um lado é o lado de buscar recursos para se tornar profissional. E não tenha dúvida que, como representa o município, representa o Estado, também vai ter um pouquinho da fatia do bolo de noiva do poder público. Porque o poder público, o Estado e o município não vão deixar de dar um amparo, só que não vão dar aquele valor vultuoso e total, né? Um pouquinho sempre vem. E para isso eu tenho a impressão que a escola, inclusive, vai estar sempre de olho no orçamento do município, no orçamento, na dotação orçamentária do Estado, buscando também a sua fatia. Mas como é que você pensa em relação a fazer dessas escolas profissionais e através de uma parceria, através de empresas, como é que funciona?
Olha, Valmir, assim como acontece nos maiores carnavais do Brasil, exemplo do nosso segmento, que é um desfile de avenida, Rio e São Paulo, é impossível realizar esses eventos sem o apoio do poder público.
Sim, sim.
O que nós vamos fazer aqui é aumentar consideravelmente a participação da iniciativa privada, que não acontece no momento. Então, não interessa nem o valor que a prefeitura nos passa. O que passar é muito, por quê? Porque só vem deles, só vem do governo do Estado. Isso que a gente tem que acabar. Então, nós temos que aumentar a participação do poder público para que haja um equilíbrio nesse evento.
E até porque dá uma certa, bastante autonomia para a escola de samba e para a Liga, porque de repente, eu não sei, mas a Liga fica à mercê da determinação do poder público. No calendário, no que fazer, como fazer, no horário, etc. e tal. E a Liga fica submetida, fica dependente. E essa independência eu acho que tem valor, né?
Tem muito valor, muito valor. Eu acredito que é o futuro das escolas que está em jogo, hein? Eu não tenho dúvida disso. Tá? Uma situação que nos incomodou muito esse ano foi cancelado o desfile das grandes sociedades. é a nossa história também. Isso por quê? Falta de recurso, falta de planejamento, falta de valorização do que é nosso, da própria liga, das próprias escolas também. Nós temos que pensar que, através das grandes sociedades, surgiram as escolas de samba. Isso, eu estou falando isso de entidade de 105 anos de história, né? Com a Tenente do Diabo, por exemplo. Vamos tentar resgatar esse povo, vamos fazer uma apresentação na Praça 15. Eu acho que falar da nossa história é importante. Então, não tenha dúvida que o grande segredo disso tudo, dessa nova gestão, é chamar a iniciativa privada para esse evento e balancear essa conta que não está fechando.
E se fizer todo esse chamamento e o carnaval melhorar, essa migração, essa transferência dos blocos carnavalescos para as escolas de samba, ela diminui. E mais pessoas que estão fora do carnaval chegam no carnaval pela escola de samba. Mas tem que ser algo atrativo. E aí, se profissionalizar, pode ficar mais atrativo, né?
O pessoal gosta de participar no que é organizado, né, Valmir?
Sim.
Isso já estou percebendo. A gente já mostrou uma proposta nova de trabalho, sem ir a campo ainda. E nós já estamos recebendo convites, já estamos recebendo convites para reuniões, tanto na iniciativa privada quanto no poder público, porque as coisas já estão sendo vistas diferente, né? Como isso? Nós montamos uma diretoria com 11 diretores, cada um no seu segmento, sendo escolhido como parte técnica. Os presidentes, eu tenho muito a agradecer a eles, que me deram a liberdade de montar um time sem interferência. O que que acontecia antes? Cada presidente indicava um diretor para participar da liga sem qualificação alguma, só pelo fato de vestir a bandeira da sua escola. Nós montamos uma equipe profissional. Nós temos departamento de eventos, uma figura que é um dos grandes empreendedores na área de entretenimento da cidade, que é o Neto Malup, que é um dos organizadores do Carnafacu. Ele vai ser o responsável pelo diretor de eventos da Liga. Então, isso é um exemplo de diretor ocupando um cargo técnico. Isso lá na frente dá resultado, pode ter certeza disso.
E à medida que essa população vai aumentando, eu entendo, ô Joel, cada vez mais a Liga vai ter que se esforçar a fazer um grande trabalho, porque vai ser uma referência. Florianópolis pode, me parece, ser a grande referência no Sul. Tradicionalmente, a gente sabe que Porto Alegre não tem este perfil, e, de repente, o que acontece aqui, o carnaval bom em São Carlos, Santa Catarina, um carnaval que melhorou muito agora em Joaçaba, o carnaval popular, mas que ainda precisa de uma certa organização em Laguna, não é verdade? E eu acho que pode ser uma referência, porque o carnaval ele tem duas pontas, dois elos. É o carnaval da escola de samba do Rio de Janeiro e dos trens elétricos do Nordeste, principalmente na Bahia. Então, fazer com que tenha essa alternativa de boas escolas de samba e bons desfiles em Florianópolis vai abrir um espaço fundamental, né?
Eu não tenho dúvida. E nós temos um potencial para ser realmente um dos três carnavais com mais expressão no país. Por tudo e por que você falou. Nós estamos na capital do estado, Florianópolis, conhecida mundialmente. E nós temos um evento que hoje é a maior manifestação popular desse país, que é o carnaval. Eu tenho certeza que organizado e bem aceito, nós vamos ter sim ele como o terceiro carnaval do país de avenida. Assim como aconteceu, como Joaçaba está procurando seu espaço, Porto Alegre. Mas, sinceramente, Florianópolis com carnaval organizado não vai ter para ninguém. Nós temos tudo, todos os ingredientes para atingir o sucesso de um grande evento.
Bom, está chegando aqui também, participando do programa Entrevista, um dos grandes foliões, segundo somente ele, né? Dos grandes foliões, o Henrique Santos, jornalista, que também quer participar e está já no programa Entrevista.
Bom dia, Valmir, bom dia aos ouvintes da Rádio L, bom dia ao Joel, parabenizá-lo por essa importante conquista, e eu que sou folião desde os 8 anos, desfilando na Coloninha e outras escolas, enfim. Eu queria perguntar para o Joel a respeito da Aliés, porque nesse ano a gente teve, faz o que, uns 10 anos, a gente tem um tradicional desfile na Praça da 15, que é tipo um aquecimento para o carnaval, como a gente não tem mais nas nossas rádios FM, nas nossas rádios AM, tocando o samba. O pontapé inicial dos desfiles da escola de samba era esse aquecimento na Praça 15, nesse ano 2014, não aconteceu. Eu queria saber de ti, Joel, que é agora o presidente da Aliés, se está no planejamento da Aliés voltar esses desfiles na Praça 15, e se tu tens alguma resposta, por que não aconteceu isso em 2014?
Olha, Henrique, primeiramente, bom dia. Bem pertinente a sua pergunta. Por coincidência, na semana passada eu tive uma primeira reunião com a secretária de Turismo, Maria Cláudia, do município, e foi abordada essa, pela própria Liga, essa situação e nós vamos retomar o desfile na Praça 15 como evento primordial, pro, justamente como você falou, para o aquecimento das comunidades, das escolas, para a passarela do samba. Isso é nosso, isso é particular da, de cada escola de samba, é da nossa cidade isso, não podemos perder. Eu acho que ali já foi um sinal de que a coisa não estava indo bem, né? A hora que a gente está vindo no carnaval cancelado, o carnaval tenta voltar, mas sem o desfile na Praça 15, o poder público estadual entrando com recurso depois do carnaval, olha o absurdo, né? Então a gente viu que realmente a coisa não estava indo legal, e isso é, é um dos assuntos que a Liga vai estar mantendo e não abre mão de realizar, porque realmente é muito importante para a cidade e mais importante ainda para as escolas de samba.
Só mais uma questão, Valmir, só para encerrar minha participação, já me intrometendo no teu espaço. A questão do público, que a gente diz, hoje tem mais gente desfilando do que gente nas arquibancadas. E a gente vê filas das pessoas 24 horas, 36 horas na fila para garantir os seus ingressos. E na hora do desfile, principalmente depois da metade, depois das 2, 3 horas da manhã, a gente vê arquibancadas vazias. E como aconteceu em 2014, o caso também de alguns camarotes vazios. O que, que a Liesp, que em conjunto com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal também, pode fazer para mudar esse quadro, porque é uma fila, uma confusão, e chega na hora, boa parte da passarela está vazia?
Eu acho que essa proposta que nós estamos colocando na mesa, entregando essa semana ainda para o prefeito César Souza, de a Liga ser administradora do carnaval, do nosso evento, de que se abra com 4 meses de antecedência a venda de ingressos pela internet, vários pontos na cidade, todas as comunidades do samba e das escolas, os componentes poderem comprar ingresso. Isso é, não cabe mais no século XXI a pessoa passar 3 dias na fila para comprar um ingresso numa escola de samba. Isso é inviável, né? Eu acredito que o sucesso da Liga está justamente nessa gestão, de a Liga poder gerir o seu próprio evento junto com as escolas de samba e organizar ela num todo, como a venda de ingressos, que é importante isso. Isso a gente não abre mão.
Bom, eu quero agradecer muitíssimo ao Joel, esgotado o nosso tempo, Joel Brizdo da Costa Júnior, presidente da Liga das Escolas de Samba de Florianópolis. Se Deus quiser, em breve a gente volta a conversar. Fique à vontade. Muito obrigado pelos esclarecimentos no programa Entrevista da Rádio da Assembleia Legislativa.
Eu que agradeço a todos os ouvintes da rádio, ao Henrique, Valmir. Espero voltar e voltar com afirmando
novidades.
Afirmando que tudo isso que nós colocamos aqui na mesa nós conseguimos realizar. Eu tenho certeza que nós iremos voltar aqui no programa para confirmar o sonho das escolas de samba de fazer um carnaval maravilhoso e no qual ele merece.
Programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Ouvimos Joel Brígido da Costa Júnior, presidente da Liga das Escolas de Sambas de Florianópolis. Programa Entrevista com trabalhos técnicos de Mário Pacheco, produção de Henrique Santos e Rejane Koenig. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.